Bem-vindo, amigo ouvinte. Estamos em nosso segundo estudo semanal. A crise chega. Este tema merece total atenção e reflexão. Oremos ao nosso Deus para que este assunto seja compreendido por todos nós. Amado Pai que mora nos céus e habita na eternidade, em nome de Jesus nos curvamos diante da Tua face para pedir Sua graça e Sua misericórdia para nossas vidas. Dissipe as trevas de nossa alma e de nossas mentes. Louvamos o Teu nome e Tua providência. Tudo Te pedimos em nome de Seu Filho Jesus. Amém. De acordo com o registro histórico do profeta Isaías em seu livro, a perspectiva sem esperança para Judá foi agravada pelos oficiais assírios. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: "Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane dizendo que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Emate ou de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos?" Isaías capítulo 36, versos 13 a 20. A crise tão longamente esperada veio afinal. As forças da Assíria, avançando de triunfo em triunfo, apareceram na Judéia. Confiantes na vitória, os líderes dividiram suas forças em dois exércitos. Um devia enfrentar o exército egípcio ao sul, enquanto o outro sitiaria Jerusalém. Deus era, agora, a única esperança de Judá. Todo possível auxílio do Egito tinha sido cortado, e não havia por perto nenhuma nação que pudesse estender uma mão amiga. Os oficiais assírios, certos do poder de suas forças disciplinadas, apresentaram-se para uma conferência com os chefes de Judá, durante a qual exigiram com arrogância a rendição da cidade. Essa exigência fora acompanhada de insultos blasfemos contra o Deus dos hebreus. Por causa da fraqueza e da apostasia de Israel e Judá, o nome de Deus não era mais temido entre as nações, mas tornara-se assunto de contínuo descrédito. Lemos em Profetas e Reis, página 352. Judá reagiu às provocações dos arrogantes assírios com a maior de todas as armas, o silêncio. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Isaías 36, versos 21 e 22. A mesma mente magistral que conspirou contra os fiéis do passado ainda está tentando eliminar da face da terra aqueles que temem a Deus e obedecem à sua lei. Líderes perseguidores, pastores e membros da igreja irão conspirar contra eles, pela mídia e por voz, através de arrogantes ameaças e humilhação pública. Eles tentarão derrotar sua fé. Lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 450. Quando as pessoas se reúnem a fim de investigar pontos de fé em que há uma diferença de opinião, o Espírito que as controla se manifestará. Aqueles que são firmes em defesa da verdade devem permanecer calmos. Se têm a mente em Cristo, serão gentis e corteses. Eles não serão vistos usando linguagem dura. Não se consideram infalíveis. Nem olham com menosprezo aqueles de quem discordam. Eles não os têm na conta de inimigos. Não os ameaçam com o ridículo ou zombaria. Lemos em Obreiros Evangélicos, página 389. O que aprendemos ao final desse estudo? Que embora nossa existência possa ser marcada por crises e incertezas, nosso Deus é maior. Ele está no controle de tudo. Controla a profecia e a história universal. É Deus quem dirige todos os destinos e seu propósito não pode ser frustrado ou impedido. Só nos resta confiar nosso presente e nosso futuro em suas mãos. Não permita que qualquer crise, seja grande ou pequena, abale sua fé em nosso grande e poderoso Deus. Ele nos ama e deseja conduzir nossas vidas rumo a Canaã Celestial. Entregue-se radicalmente à sua providência e viva em segurança em sua eterna presença. Aqui encerramos esse estudo. Deus te abençoe.